Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E o assunto de hoje é A Um Toque das Suas Teclas. Novo curta-metragem do cineasta Lê Daros. E quem está comigo aqui para a gente falar sobre a trama, sobre a produção, sobre o elenco desse filme produzido na cidade de Caxias do Sul é o próprio cineasta, o Lê Daros. Seja bem-vindo.
Obrigado, Victor. É um prazer estar aqui contigo e com o Rodrigo.
E também o protagonista dessa empreitada, já anunciado pelo Lê, o ator Rodrigo Teixeira. Seja bem-vindo, meu amigo.
Muito obrigado. Prazer estar contigo, com o Lê, de novo.
Coisa boa, gente. Agora, antes de qualquer papo de cinema, eu quero convidar os ouvintes, né? Tradicionalmente a gente faz isso, avaliar o Papo de Cinema aí na plataforma em que vocês estão ouvindo esse episódio. É só clicar ali nas estrelinhas, ajudar a gente a ranquear cada vez mais nos serviços de streaming. Sendo assim, né, cada vez que vocês colocarem lá no Spotify, no Apple Podcasts, Amazon Podcasts, cinema, a gente vai aparecer em primeiro, segundo ou terceiro. É só clicar ali nas estrelinhas e ajudar a gente a ranquear cada vez melhor. Não custa nada, né? Grátis, fácil e fortifica demais o nosso trabalho junto a esses serviços. Pois bem, vamos familiarizar então o nosso público com o filme. O Lê Daros, para quem não conhece, ele é músico e ele já tem uma boa carreira como curta-metragista, comandando filmes como Rua dos Aflitos 70, que é de 2012, O Grande L, de 2014, e, aliás, alguns deles foram exibidos em festivais de cinema, como Festival de Gramado, Festival de Três Passos, Rio Web Fest e Festival Internacional de Cinema e Transcendência de Brasília. E agora a gente chega, enfim, a Um Toque das Suas Teclas em 2024. Mas vamos lembrar que a gente já teve um contato no Papo de Cinema com o autor das suas teclas lá no início de 2023. O Lê e a equipe dele convidaram o Papo de Cinema, a gente foi lá e visitou gravações do curta e foi o dia que eles gravaram a festa do filme, era uma balada, era um pub. Ali a gente já se ambientou, conversou bastante com a equipe, que esse bate-papo produziu o Set Visit, nosso especial. Se vocês jogaram lá no Google Set Visit A Um Toque das Suas Teclas, tem um artigo bem grande lá contando como foi esse dia. E agora, um ano depois, Lê, te pergunto, como começou todo esse movimento para a produção desse curta? A gente conversou bastante ano passado, ainda era um período de pré-produção. E agora, o que tu tem para contar para gente?
Então, eu acho que a ideia do A Um Toque das Suas Teclas surgiu por volta de 2017. Né? Nessa época, já fazia uns 3 anos que eu havia lançado o Grande L, né, que foi um curta, também tinha essa temática da hipervalorização da virtualidade, né? Muito, muito presente, e foi um trabalho que havia sido, que havia tido, né, muita repercussão na época, né? Inclusive uma repercussão que durou por vários anos, assim, né? Porque era justamente colocando essa situação, problematizando, né, a questão das redes sociais e como isso poderia gerar problemas quando mal utilizado, né? Então, a origem vem dali, né? Em 2017, eu tive essa ideia de retomar, então, essa temática, mas já ambientando, em vez do ambiente escolar, né, que é onde havia sido focado, né, o Grande L, transformando, então, produzindo uma narrativa, assim, digamos, 10 anos à frente, né, onde a gente estivesse conversando, estivesse tratando de jovens na faixa dos 25 anos, né, e como seriam as relações, né, interpessoais entre esses jovens nesse ambiente que eu chamo de pré-distópico, né, onde as pessoas não mais se relacionariam de forma tradicional, né, física, presencial, né, mas sim através dessa intermediação absolutamente necessária, né, nesse mundo pré-distópico, essa intermediação absolutamente necessária dos meios eletrônicos, né. Então surgiu, né, surgiu nessa época, né, depois a gente acabou fazendo um projeto de lei de incentivo local, não rolou, o pessoal não entendeu muito a proposta. Em 2020, tentamos novamente LIC estadual, daí fomos aprovados, mas não conseguimos captar. E depois, em 22, com o FAC Filme RS, aí finalmente, sim, né, tivemos o projeto aprovado. A parceria com a ELF, né, aqui de Caxias, uma produtora aqui do meu amigo Edson. E aí a gente conseguiu, então, né, financiamento para realizar essa obra, que está aí, né, agora está no mundo.
Mas ele é engraçado porque o segundo filme que tu produz, mais ou menos com a mesma temática, né? Só que o engraçado é que, olha só, do ponto de vista sociológico, é muito bem batido, né? Porque o Grande L, a gente ainda estava vivendo lá em 2013, 2014, aquela ideia de popularizar a internet e transformar ela numa ferramenta de união das massas. E é mais ou menos o que acontece ali, independente de ser um personagem real ou não. Mas movimentação e criação de grupos que movimentam, que mudam, que transgridem, né? E hoje, justamente, a gente tem uma ideia muito mais psicológica, muito mais intimista, de que, ó, já se sabe que a gente consegue movimentar populações. Ou seja, se é muito fácil, já não tem mais tanta graça. A ideia é movimentar a si mesmo. E é o que acontece com o Autoque, né? Eu gostaria que tu comentasse um pouco dessa transformação, como tu foi vendo esses últimos 10 anos, porque foi o que aconteceu. E no final é o que tu coloca no Autoque das suas teclas. Não importa tanto mais o que acontecia na internet e saía para fora. Agora o importante é o que tem fora e vai para a internet. Ou seja, é uma coisa meio antropofágica, um mergulho muito grande, né?
Sim, o foco mudou bastante, né? Porque fazendo um paralelo rápido, né? O Grande L tratava dessa questão da hiperrealidade, da hipervalorização da virtualidade, num meio escolar, né? Onde havia um protagonista ali, um menino de 16 anos que um nerd, tal, que sofria bullying na escola, tal, que tinha dificuldade de relacionamento, e que para se aproximar de uma menina, né, da qual ele gostava, e criou um personagem fictício numa rede social, se aproximou dela e teve que começar a somar, agregar mentiras, né, mentira, mais mentiras, mais mentiras, mais mentiras. Acabou criando essa organização fictícia, né, de secreta, onde ele tinha um papel importante. E surgiu então essa figura do Grande L, que seria um guru, né, que era um grande líder, tal, né, que com o qual ele tinha essa relação muito próxima, né. E daí, da figura de um menino que sofria bullying, que era vítima, né, do desprezo ali de alguns colegas, ele se transforma num grande manipulador, né. Então o Grande L tinha essa capacidade de mostrar como era factível, né, o uso da rede social para manipular pessoas, né? Como era possível isso, como é possível, evidentemente, né? Mas na época era uma coisa ainda um pouco incipiente. E isso teve um impacto muito grande, né? Porque estava lidando com jovens, com adolescentes, né? E é uma questão muito séria, realmente, né? Já agora, no Toque das Suas Teclas, né, a gente está focando no, numa galera mais madura, aí na faixa dos 25, 26 anos, né, jovens nessa faixa, e focando nas relações interpessoais entre eles, né. Então, essa história do Toque das Suas Teclas, ela é ambientada eu chamo assim, num futuro próximo, né, mas pré-distópico. Tem uma coisa de ficção, né, ficção meio quase ficção científica, né, onde a gente trata então dessas relações, né, num universo onde praticamente não existe mais relações diretas, né, físicas entre as pessoas. Quer dizer, sem a intermediação dos meios eletrônicos, né, as pessoas, esses jovens, não sabem mais como se relacionar, né. Então a gente traz, né, a gente apresenta essa realidade pré-distópica, né. E por que pré-distópica? Porque a realidade distópica seria a total ausência de relação, né? Quando as pessoas realmente só vivessem fechadas em si mesmas e voltadas para esse mundo virtual. Então, o pré-distópico ainda há um grau de relacionamento, mas sempre passando por essa intermediação dos meios eletrônicos, né? Então, nessa história tem o nosso protagonista ali, o João, que ele praticamente não sabe o que fazer. Né, ele está super interessado nessa menina, tal, né, ele tem esse contato com essa menina, que é uma youtuber, tal, e ele encontra ela numa festa, só que ele tem uma incrível dificuldade de se aproximar dela, né, de transformar essa vontade, esse desejo em algo real, né, em algo físico, né. E aí o resto é história, né, é o que acontece ali na narrativa, que eu não posso falar mais, senão eu vou dar um puta spoiler, né.
Bom, então, já que a gente está entrando nesse assunto, eu quero aproveitar e trazer o Rodrigo, que é o astro dessa empreitada aí, para a conversa. Ele está ali no cantinho, quietinho, ele está só esperando. Porque o Rodrigo, nessa trama, né, para a gente contextualizar, Rodrigo é o personagem João, de 24 anos. ele precisa administrar seus impulsos amorosos numa realidade que supervaloriza a experiência virtual, assim como acabou de dizer o Lê. Mas essa virtualidade dificulta seu posicionamento numa festa noturna. Rodrigo, te pergunto, tu, como, acho até que tu é da mesma geração que a minha, como é pra ti, como ator, encarar, como foi encarar esse personagem? Porque, basicamente, embora vocês tenham nuances, vocês tenham características, uma personalidade diferente, meio que tu, a gente, ele, tanto o João quanto o Rodrigo estão vivendo a mesma época, né?
Como o Lê costuma dizer, o personagem, na verdade, a história, assim, ela gira em torno de uma época pré-distópica, né? É num futuro próximo do nosso, não é necessariamente o nosso tempo agora, mas, de alguma maneira, eu me sinto muito situado no mesmo contexto, ou num contexto muito próximo que o João, porque, se a gente parar pra pensar algumas cenas curtas, a gente tem festas onde o João e os amigos e toda a galera estão vidrados no celular, e na minha vida, ou na nossa geração, nós somos contemporâneos, é comum a gente ir pra uma festa, a gente ir pra um bar, a gente jantar com os amigos, e quando tu vê, ninguém tá conversando na mesa e tá todo mundo vidrado nas suas telas, né? No seu universo virtual. Eu sinto muita proximidade em relação à maneira como esses personagens manejam as suas realidades, mas é claro que eu observo que existe um tensionamento, um vício, uma compulsão, enfim, todos eles são muito dependentes dessa realidade que eles criam, né? A gente tem o hábito de dizer que a virtualidade não é a realidade, mas eu entendo nesse curta que eles criam uma realidade virtual, que essa virtualidade passa a se tornar a realidade para eles. Para o João, aquilo que ele consome virtualmente, as imagens que ele vê, a Jusi, que é o amor da vida dele, ela se torna uma realidade dentro da tela. E ele tem dificuldade de lidar com a Jusi na realidade. Então, quando a gente tem o clímax da história, que ele se aproximar dessa guria, que ele demonstra uma compulsão muito grande de consumir as imagens dela, os vídeos dela no TikTok, no Instagram, dia após dia, ele tem essa dificuldade de chegar nela. Quando ele finalmente conquista essa guria a ponto de conseguir beijá-la, isso tudo desmancha, isso tudo desmorona, isso tudo não se consuma como a gente consumaria na nossa perspectiva do real. E aí agora, o que vai acontecer com esse casal? E agora pra onde eles vão? E agora eles vão transar? E agora eles vão se beijar? E agora eles vão, sei lá, ter um romance? E isso não se concretiza. O que se concretiza é os likes, o que se concretiza é a repercussão desse beijo. O que se concretiza é o efeito disso dentro da popularidade do João, da popularidade da Jusi, e não a relação entre os dois, que é aquilo que eu acho que nós, a nossa geração, ainda espera.
Ainda.
Crítica ao filme, porque o Lê deveria ter colocado pelo menos um DeLorean voador ali, porque isso ali é agora, tudo que tem ali já tem agora. Não muda nada para os nossos dias atuais. Mas enfim, pessoal, a gente ainda vai falar bastante sobre o filme, mas antes a gente vai fazer um pequeno intervalo. Fiquem aí com trechos do filme A Um Toque das Suas Teclas e a gente volta logo mais.
Olha isso, mais de 60 mil seguidores.
E aí, achou ela?
Você foi embora logo?
Na verdade, eu acabei de chegar.
Tá, quem sabe a gente se encontra lá.
Oi?
Ela tá aqui.
Tá aqui, ó.
Sabia que eu só tô aqui por você, né?
Voltamos pro segundo bloco desse episódio especial do podcast Papo de Cinema sobre A Um Toque das Suas Teclas, novo curta-metragem do cineasta gaúcho Lê Daros. Bom, mas agora eu quero reforçar também com o Rodrigo que eu tenho uma informação privilegiada de bastidores, que o Rodrigo teve um acesso em primeira mão ao curta, né, Rodrigo? Porque, além de ator, tu tem uma outra função profissional também do audiovisual, e eu gostaria que tu dividisse comigo e também com os ouvintes.
De fato, eu tive um primeiro contato privilegiado com o curta, e foi muito legal ter tido esse contato, porque foi, me contextualizando, além de ator, de professor de teatro, eu também sou audiodescritor. Eu vou até comentar um pouquinho sobre essa função, porque é uma coisa que imagino que os teus ouvintes, de repente, não conheçam muito. Mas está muito próximo do que a gente está fazendo aqui. A audiodescrição nada mais é do que um recurso de acessibilidade que traduz as imagens em palavras para pessoas que não enxergam. Então, assim como a gente tem a Libras, por exemplo, que faz a tradução das palavras em códigos corporais para pessoas surdas, a gente tem a audiodescrição que faz a tradução das imagens em palavras para as pessoas que não enxergam. E eu sou sócio de uma empresa de audiodescrição, a Mil Palavras, que foi contratada para fazer a audiodescrição do curta Um Toque das Suas Teclas. E a audiodescrição, ela é uma das etapas da pós-produção. Então a gente grava o filme e assim que o filme está pronto, com cor, com a edição sonora e tudo mais, nós, da Mil Palavras, recebemos o curta para a gente começar a fazer esse roteiro de audiodescrição, que implica em assistir ao curta uma, duas vezes, assim, com muito detalhe, observando cada frame, vendo o que o diretor quis passar com as suas intenções estéticas e tudo mais. E a partir disso, tu vai traduzindo as ações dos personagens, o cenário, o figurino, as cores e tudo mais. Por, enfim, ser a empresa que foi contratada para fazer esse curta, eu acabei assistindo ele. Imagino que um mês depois ele ter ficado pronto, ou algumas semanas depois. A gente trabalha em conjunto aqui na nossa empresa. Eu sou um dos roteiristas, mas a minha sócia Letícia também é. E até interessante de trazer esse relato, porque a gente definiu que seria bom que não fosse eu a fazer o roteiro da audiodescrição, porque eu tô muito imbuído da carga emocional do personagem, eu estive lá nas gravações, e eu tenho a minha interpretação psicológica, emocional, do que o João quis passar. Mas além do que eu quis passar com o João, o que o João de fato passou? O que a Jusa de fato passou? O que o Ledaros, enquanto diretor, de fato passou com essa produção? Então eu preferi, internamente a gente combinou que seria mais interessante eu me afastar desse primeiro olhar, dessa primeira roteirização desse roteiro de audiodescrição, para então a Letícia, que já tinha essa visão externa, fazer esse roteiro. Meu trabalho veio na sequência, como revisor. Por eu estar imbuído da história, por eu ter acompanhado os ensaios, ter participado das gravações como o João, conhecer um pouquinho, acho, da cabeça maluca do Ledaros em tentar perceber as intenções dele, e eu fiz a revisão desse roteiro, que ainda passou pela revisão do Ledaros. A gente até teve várias discussões, às vezes, eu optei por uma tradução desse jeito, e o Ledaros questionou. Aí eu perguntei pro Ledaros, mas Ledaros, é o que tu quis passar, é o que o Ledaros enxerga, ou é o que o público geral enxerga? E a gente chegava numa conclusão de que, peraí, talvez isso já seja a minha leitura pessoal, mas talvez essa não seja a leitura de um espectador recém-chegado, né? Que não tá imbuído dessa carga dramática da história. Então foi isso, esse foi meu primeiro contato com curta, o que foi muito legal, porque eu vi antes de todo mundo, e pude rever várias vezes, a ponto de eu até fazer agora o relato, que a vez que eu mais gostei de assistir ao curta foi na estreia, foi há duas semanas atrás, na Sala Paula Morim. Acho que eu só curti, assim, sabe? Não assisti para fazer a audiodescrição, não assisti para revisar o roteiro, assisti para me deleitar com a obra, e foi muito legal, principalmente também por conta do debate que veio em seguida. Eu acho que foi uma experiência para mim muito marcante. A gente tem o costume, talvez tu não, porque tu trabalha com crítica de cinema, né, com análise de filmes. Mas eu assisto ao filme e a coisa morre ali, beleza? Eu viro pro lado e durmo. Ou no dia seguinte eu converso com uma amiga sobre o filme. Mas não uma discussão aprofundada com o diretor, com o elenco, com uma psicanalista convidada para analisar a obra. Então isso tudo a gente teve na sessão da Paula Morim, na semana retrasada. E quando a gente debate, discute mais profundamente, a obra acaba ganhando diferentes camadas sobre a perspectiva interpretativa de cada um daqueles que estiveram lá. Então vim a descobrir, pela psicanalista, que para ela a Jusy não existe. E eu nunca tinha me dado conta que isso era uma possibilidade, aquela personagem não existir dentro da interpretação de alguns espectadores. E aí a obra, para mim, acabou se tornando muito mais interessante do que eu já achava inicialmente.
Interessante isso, né, Lê? Eu tenho, acho que até saudade um pouco, às vezes, de quando eu só assistia ao filme, não interpretava nada, não ficava pensando, só disse, olha que história maravilhosa, olha que início, meio, fim, que maravilha. Hoje não, às vezes eu chego a ficar pensando semanas sobre um filme. Mas já que o Rodrigo citou essas sessões de pré-estreia, vamos recapitular. Quero ler, e Rodrigo, que vocês conversem também, contem um pouco mais como foram essas sessões. A primeira grande estreia foi em Porto Alegre, né, e depois vocês estiveram na cidade de vocês, em Caxias do Sul. Gostaria que vocês comentassem, aliás, não me recordo o nome da psicanalista que teve junto com vocês nesses dois debates pós-sessão. Contem pra gente como foi essa percepção do público, como foi a conversa, o bate-papo que vocês tiveram. Isso também resgata um pouco aquilo que eu disse no primeiro bloco, né? Esse filme é muito mais psicológico do que daquele ponto de vista macro que foi o Grande L, né, Lê? Então, nada melhor do que uma psicanalista. Talvez se fosse um debate lá com o Grande L, fosse um sociólogo, um antropólogo, mas agora, com o toque das suas teclas, tinha que ser uma psicanalista, né?
Ah, sim. Não, as sessões de lançamento, tanto em Porto Alegre quanto em Caxias, foram muito, muito legais. Realmente, a gente Assim, é uma grande satisfação, né, a gente poder apresentar a obra e depois conversar, né, sobre a obra, conversar sobre o que ela, sobre as questões que ela suscita. E eu acho que foi, assim, um início muito, muito promissor, né? Assim, é importante lembrar que no desenvolvimento desse roteiro, houve bastante pesquisa, assim, né? Porque como a gente está tratando de uma questão complexa, você tem que ir um pouco mais a fundo, né, para ver o que anda acontecendo no mundo em relação a isso, né? E eu já sabia de antemão, né, por essas pesquisas, também por conversas com pessoas da área da psicologia, até da psicanálise, né, como é o caso da Suzy, né, a nossa convidada, Suzy Mara Trintignaglia, né, que é psicóloga e psicanalista. Então a gente já sabia, né, de antemão de toda uma questão muito séria, né, que envolve as consequências, né, desse mergulho exagerado na virtualidade, né? Porque isso é uma questão que talvez no Brasil ainda não seja uma realidade tão palpável, mas em países mais avançados do ponto de vista cibernético, né, como Japão e Coreia do Sul, isso já é uma questão de saúde pública, né? Porque embora as redes sociais, esse mundo virtual seja muito sedutor, né, seja uma ele te proporcione, assim, uma série de ganhos, né? Porque você, a pessoa tem milhares de amigos, a pessoa tem cada tá toda hora postando, toda hora recebendo like, toda hora recebendo elogios, mas não deixa de ser um mundo fabricado, né? Um mundo em que você só mostra o que você quer, você só mostra o seu lado positivo, suas coisas, o melhor da sua vida, né, das suas atividades, né? E ao mesmo tempo, a gente sabe que, embora tenha essa aparência, né, de felicidade, de realização, a gente sabe muito bem, né, que os casos de depressão, né, os casos de sentimento de inadequação, né, vem crescendo assim exponencialmente, né, especialmente, como eu disse, nessas sociedades, né, mais avançadas, né. Então, isso tem se tornado um problema muito sério, né? Muito sério nesses países, e é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui, né? Quer dizer, aos poucos já está começando a acontecer, começando a ter casos parecidos aqui, né? E isso, então, é até por isso também, né, que a gente teve essa vontade muito grande de produzir esse curta, né? Porque o curta ele traz à tona, né? Ele chama atenção para essa questão, né? Para onde que nós estamos caminhando, né? Assim, é óbvio que as redes sociais e toda essa esse universo, né, da tecnologia da informação trouxe ganhos incríveis para a sociedade, né? É óbvio que sim, né? Isso não tem mais volta, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem esse lado, né, que é o lado das doenças psíquicas, né, que vem surgindo. E que vem também produzindo consequências graves, né? Só para dar um dado concreto, né? No Japão, assim, é muito grande a quantidade de jovens que vivem já isolados, que não saem do quarto para nada. E também há um percentual muito grande também de jovens que não se interessam mais por relacionamentos amorosos, assim, né? Tipo assim, não, não. O meu negócio é virtual e acabou, né? E até eu estava vendo, não faz muito tempo, estava vendo um vídeo, uma matéria, né, no YouTube sobre um aplicativo que foi lançado o ano passado. Deixa eu ver, até tem o um nome aqui, é Koisuruai, o nome desse aplicativo, que é um aplicativo de relacionamentos, né? Isso não seria novidade nenhuma, isso já existe há muito tempo, só que ele é um aplicativo que você se inscreve lá e você acaba criando uma namorada virtual, né? E só que com inteligência artificial, né? Essa é a grande novidade, né? Então essa namorada, ela vai se à medida que você vai, entre aspas, né, se relacionando com ela vai aprendendo sobre você e ela vai desenvolvendo, né, uma relação com você, né? Então uma coisa assim bem na linha do filme Ela, né, do Spike Johnson, né, de 2013, se eu não me engano. Então tá aí, né, uma coisa que foi pensada lá atrás, né, que foi imaginada, obviamente que já havia projeto disso naquela época e que tá aí, né, tá se tornando realidade, né. Então a gente vê claramente, né, que essa questão dessa imersão total, né, na virtualidade e com todas as consequências que ela traz, já está acontecendo, né, nesses países, né, como Japão, Coreia do Sul. E isso é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui, né? Quer dizer, já está acontecendo em grau menor, mas é muito possível, até diria provável, que isso se transforme num problema também para nós, né? Que se transforme também num problema de saúde pública, né? Com todas as suas implicações aí, né? Dessas pessoas que não têm mais um relacionamento, né, físico, real, né? Que não saem para a rua, que não se relacionam, que não têm dificuldade de interagir, né, de socializar, enfim, aqui a questão iria muito longe, né? Até por isso que os debates, né, nossos debates nessas duas sessões duraram uma hora, né? A gente poderia ter ficado até muito mais, mas é que tinha que fechar a sala de cinema, né? Chegou uma hora que tinha que terminar, né? Mas o bate-papo, assim, foi longe, né? E então é, tá aí, né? Eu acho que é justamente isso, é a necessidade de se discutir essa questão, né? Que eu acho que é muito, muito pertinente.
Esse é o privilégio das sessões com debate. E agora, Lê, para o público interessado, eu gostaria de te perguntar quais são os próximos passos do Um Toque das Suas Teclas. Streaming, festivais de cinema, a galera que está ouvindo esse podcast pode estar lá no Acre, pode estar em Rondônia, essa galera quer ter acesso a esse filme. Quais serão os próximos passos dele?
Bem, os próximos passos são, certamente, inscrição em festivais, né? A gente tá começando agora a fazer esse levantamento tal, né? De quais festivais tem mais a ver, né, com a obra, ou a obra tem mais a ver, no caso, né? A gente vai fazer a inscrição, sim, e também a gente pretende fazer muitas sessões presenciais, né? Aliás, isso é uma característica, assim, dos meus trabalhos, né? Eu sempre busco muito isso, que eu acho extremamente importante o contato com o público, né? Quando você faz uma sessão presencial, né, e tem lá 50, 60, 100 pessoas, já fiz até para sessões com 500 pessoas, assim, em grandes auditórios, mais até, e você oportunizar essa troca, né, você passa o filme, depois você discute, né, você dá essa oportunidade para as pessoas se manifestarem e dali saem, assim, insights incríveis, assim, sabe? Visões sobre a obra, visões sobre a temática da obra que você não tinha se tocado, assim. É muito, muito importante, muito relevante isso para mim, né? Então a gente já está, né, no processo também de agendamento de novas sessões, né, aqui junto a algumas universidades e escolas e instituições, enfim, né? Então esse é um passo importante e concomitantemente a gente vai tentar, claro, festivais, né? Eu acho que streaming é uma questão bem mais lá para frente, né? Que sim, tentaremos também, claro, colocar em algum streaming, né? Uma plataforma, mas eu acho que já é um segundo momento, né? Acho que nesse primeiro momento é justamente isso, né? É sessões presenciais e inscrição em festivais.
Pois bem, amigos ouvintes, também Lê e Rodrigo, estamos chegando ao final desse bate-papo. Lê Daros e Rodrigo Teixeira, foi um prazer ter vocês aqui nesse episódio do podcast Papo de Cinema. Rapidamente, abro espaço para considerações finais de ambos, por gentileza.
Agradeço muito, Vitor, essa conversa. Lê, novamente, reitero-se a minha vontade de poder continuar debatendo e cada vez mais descobrir para onde esse filme ainda vai nos levar, de acordo com as interpretações de cada um que assiste. Aproveitar esse espaço para dizer, Victor, que eu também estou produzindo, assim como nesse filme eu fui ator, convidado pelo Lê. Para mim foi muito bacana eu estar no set como ator, porque além de ator eu também escrevo, também sou diretor. Então foi muito legal ter essa percepção de outro diretor me dirigindo. Aprendi muito com o Lê no set, com a tranquilidade, a serenidade dele. E vou te chamar para fazer a cobertura das produções que eu vou dirigir pela frente.
Vamos alinhar com o resto da equipe do Papo de Cinema e com certeza um de nós estará lá. Pode ter certeza.
Maravilha.
Vitor, queria agradecer então a ti, né? Agradecer ao Rodrigo, né, por essa oportunidade. Eu acho que é sempre bacana a gente poder falar, né, sobre a obra, falar sobre todas essas questões que a obra suscita, né? E é isso, né? Eu acho que daqui para frente a gente tem uma expectativa muito bacana, muito otimista, né, sobre a carreira desse curta. Eu acho que ele tem um espaço aí enorme, né, para se ocupar, né, para se transformar realmente num vetor de discussões aí, né, sobre esse tema tão importante, né, que a gente está tratando, né? Claro, esperamos ter notícias em breve, né? Temos boas notícias para passar para vocês aí, para a gente continuar informando a galera, o pessoal que nos acompanha, enfim, o pessoal que tem interesse também nesse tema, né? E a gente seguir, então, com essa... seguir nessa trajetória, tá? Então, pô, agradecimento, super, super feliz aí de participar com vocês e um abraço a todos.
Não esqueça, você que ficou até o final desse episódio, de deixar aquela estrelinha marota ali qualificando o nosso podcast. Fique ligado na sua plataforma de áudio preferida, pois logo estaremos de volta. E tudo o que você quiser saber sobre um toque das suas teclas, é só acessar papodecinema.com.br para descobrir tudo sobre a obra. Aliás, não precisa nem acessar, né? Se jogar um toque das suas teclas mais papo de cinema no Google, já vai aparecer uma penca de links interessantes. Por hora, é isso. Um beijo a todos e até o próximo episódio. We'll be right back.